A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Hoje lembrando os programas de rádio. 1950, a carrocinha do Augusto Bosch na Pré-9 era famosa. As queixas e reclamações que eram apresentadas nas vozes do Borges e do Clóvis Matias ou do Cheiroso movimentavam as autoridades que tomavam as necessárias providências. No entanto, certa vez, na assistência municipal, hoje IJF, dirigentes não admitiram o deboche, eles diziam, com referência ao banho de mercúrio cromo que o programa divulgava. No auge da ditadura, o Paulo Lima Verde, meu irmão, teve um problema com a Federal. O Paulo lia cartas na Verdinha e ao final divulgava o apelo do ouvinte. E agora bote seu Paulo, bote seu Paulo. Foi considerado indecente por um delegado e o Paulo quase foi preso. Certa noite, no Repórter Cruzeiro, na TV Ceará Canal 2, recebi do diretor Ciro Saraiva um pão comprado em determinada padaria, onde foi encontrada uma barata. Crente que estava abafando, não só lia a crítica, como mostrou o pão para os telespectadores. Na saída do estúdio, o diretor Péricles Leal me esperava, e eu pensava, todo feliz no elogio. Mas ele o que é que disse? Chefinho, ele nos chamava assim. Ele disse, chefinho, não se afrescale muito não. É que, segundo ele, e hoje em dia concordo, ninguém pode ficar natural demais na televisão, nem no rádio, né? No tempo das reclamações, no rádio, com referência a balanças que não pesavam certo, de preços exploradores, de carne vendida nos açudes com mau cheiro, havia a COFAP, Comissão Federal de Preços, e ela não tinha grande aceitação da clientela. Mereceu até uma música da carrocinha do Augusto. Ô COFAP, tu és de fato, não digo não. Sujeira aí é mato. Rapaz, o pessoal da COFAP não gostou. Hoje mudou tudo. O DECOM, os PROCON, incluindo o nosso, acionado pelos consumidores, agem com energia e multam os transgressores do Código de Defesa do Consumidor. Enquanto isso, também entram em ação, punindo os irresponsáveis, aqueles que exploram desde os poderosos bancos, as lojas e algumas autoridades. Nós sempre, neste programa, após essa crônica sobre a Fortaleza Antiga, abrimos espaços para um ou uma ouvidora. E eles são entusiasmados com seu trabalho. Ontem, lendo um artigo do ouvidor-geral da Prefeitura de Fortaleza, Paulo Pinho, no Povo, nós da FM Assembleia, que prestigia todos os dias as ouvidorias, vibramos com o que ele escreveu no final. Ele diz o seguinte: é dever do ouvidor prestar atendimento de excelência, garantindo e dando voz ao cidadão. Essa é mais uma grande vitória da sociedade. Nós da FM parabenizamos Paulo Pinho e assinamos embaixo.
Fim de ano na Rádio FM Assembleia. Você ouve muito mais. No especial de fim de ano da Rádio FM Assembleia, grande concerto de Natal com a Orquestra Filarmônica do Ceará. 25 de dezembro e 1º de janeiro, às 6 da tarde. Momentos de muita emoção e sensibilidade com os talentosos músicos da Orquestra Filarmônica do Ceará, sob a regência do maestro Gladson Carvalho.
Nós vamos ter um passeio aqui para essa história de 20 anos da orquestra, com 4 blocos de músicas de Natal, contando um pouco da minha história, um pouco da história da orquestra, as coisas se misturam, tanto a minha vida e minha história como a da Orquestra Filarmônica do Ceará, desse patrimônio cultural do nosso estado.
No especial de fim de ano, os tradicionais clássicos natalinos. De 5 de dezembro e 1º de janeiro, 6 da tarde. Grande concerto de Natal com a Orquestra Filarmônica do Ceará. Especial de fim de ano da Rádio FM Assembleia. Aqui você ouve muito mais. Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O dia todo trabalhando, cara, até às 6 da tarde. Ainda pega um trânsito desse? Ainda bem que eu tenho rádio no carro, né?
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Hoje com a ouvidora da Policlínica, Dr. Manuel Carlos Gouveia, da cidade de Iguatu, Amanda da Costa Mendonça. Bom dia para a senhora, Amanda.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvinte.
Você é ouvidora da Policlínica, tem o nome de um médico famosíssimo, um homem muito bom em Iguatu, que tinha um hospital, que atendia os pobres. Não era assim?
Isso, sim.
E hoje em dia o hospital, como é que vai? E o trabalho da ouvidora?
Hoje o trabalho está tranquilo, certo? Muitas demandas... diariamente, né, principalmente no sentido de informações sobre o serviço da policlínica, porque a população ela ainda desconhece um pouco a nossa rotina, os nossos especialistas, né, mas tudo bem.
O que é que a senhora destaca das atividades deste ano da ouvidoria?
Nesse ano a ouvidoria a gente teve com apoio durante as campanhas, né, do mês de outubro rosa, fazendo orientações, entregando panfletos, fazendo atividades educativas, tanto no outubro rosa como no novembro azul, né, a gente faz a sala de espera, faz a acolhida dos usuários que vêm ser atendidos aqui na policlínica, fala um pouco do serviço e fala um pouco sobre essas campanhas, que é de suma importância para a saúde da população, que infelizmente ainda desconhece as formas de prevenção, o acesso ao serviço de saúde. Então a gente atuou basicamente nesse segundo semestre, principalmente com relação a essas campanhas.
E o acesso dos interessados em entrar em contato com a ouvidoria é fácil?
Sim, a ouvidoria ela encontra-se na policlínica, tem sala própria, espaço físico, tem telefone de contato, tem o e-mail da ouvidoria, que você pode estar acessando pelo ouvidoriapoliguatu@saude.ce.gov e também através do telefone, né, o DDD 88-3581-1563. E você pode estar fazendo a manifestação através do ouvidor SUS também e pelas caixas de coletas que estão no espaço físico da Policlínica.
Amanda da Costa Mendonça, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença e deseja um bom trabalho.
Obrigada, bom dia e bom trabalho.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você acompanha as atividades do Parlamento Estadual todos os dias na nossa programação. Os trabalhos do Legislativo Estadual podem ser acompanhados também no Jornal Assembleia, na Revista Plenário, na TV Assembleia e no Portal Oficial da Casa. Acesse www.al.ce.gov.br. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Até o próximo dia 20, as empresas devem pagar aos seus funcionários a segunda parcela do 13º salário. Então vamos conversar com o especialista em finanças, Tomás Bianchi. Doutor Tomás, um bom dia para o senhor.
Bom dia, doutor Nassar, tudo bem?
Tudo muito bem. Nesse período em que muitos gastos são realizados, quais são as alternativas para melhor usar o 13º?
A primeira, assim, eu falo bem para aquele que não se planejou durante o ano inteiro, certo? O 13º é uma ótima oportunidade para quem não teve um planejamento durante o ano 2018, começar o ano 2019 bem planejado. Então, usar essa parte do 13º para priorizar principalmente o endividamento. O primeiro ponto que eu bato forte é a questão das dívidas que pesam no orçamento. Então, tentar quitá-las ou amenizar essas dívidas é um passo, primeiro, muito importante. Em segundo momento, assim, a gente fala em fazer um pé de meia, né? Fazer um investimento, fazer uma coisa para uma eventualidade, enfim, algo que possa vir a comprometer essa renda para 2019. Então, você ter alguma coisa guardada para essa eventualidade ajuda bastante em começar 2019 com um bom planejamento. E para quem, assim, já fez esse planejamento durante todo o ano, já tem uma parte guardada, já assim, não tem nenhuma dívida pesando orçamento. Quando eu falo dívida pesando orçamento, principalmente a gente fala questão de cheque especial, cartão de crédito, enfim, são essas dívidas mais pesadas. Aí a gente pode, de fato, priorizar a questão do consumo, né? Assim, ninguém é de ferro. Então, acho que vale a pena a gente dar uma, conseguir gastar uma parte desse valor para o consumo. A gente está chegando numa época que a gente quer presentear familiares, amigos, enfim, mas pensando em consumo, até isso a gente dá para fazer de forma planejada. Então, priorizar, de fato, pesquisar bastante, é um ponto interessante, para também não fazer um consumo não planejado, e usar pensando nessa parte de consumo, priorizar principalmente essas questões de presentes que já vão ocorrer, né? Não consumir isso de forma, enfim, algo, um gasto extremamente supérfluo.
O doutor Tomás Bianchi, que conversa comigo, é especialista em finanças. Doutor Tomás, existem também aqueles que podem fazer isso. A grande maioria, parece-me, não tem condições de investir. Eles compram presentes, pagam dívidas. Quais as alternativas melhores para quem quer investir?
Bem, quando a gente trata de investimento, você tem hoje um mercado financeiro cada vez mais acessível, certo? Hoje você tem, por exemplo, investimentos simples, que são os investimentos no Tesouro, o Tesouro Direto, que é mais comumente conhecido, que dá acesso à pessoa a investir a partir de R$30. E são investimentos que rendem valores, assim, acima da poupança. Então, já é um bom começo, certo? Para quem quer começar a investir.
Doutor Tomás Bianchi, foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigado pela presença aqui na Rádio FM Assembleia.
Eu que agradeço.
Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a defensoria pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Minha Rua tem História.
Bom dia, pesquisador e historiador Márlio Falcão.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos da Rua Olegário Mariano, rua que atravessa o bairro do Jacarecanga e tem por patrono Olegário Mariano Carneiro da Cunha, nascido em Recife no dia 24 de março de 1889 e falecido no Rio de Janeiro, aos 28 de novembro de 1958. Poeta, político e diplomata brasileiro, era filho de José Mariano Carneiro da Cunha, que foi herói pernambucano da abolição e da república, e Olegário Carneiro da Cunha. Foi inspetor do ensino secundário e censor de teatro. Representante do Brasil em 1918 na missão Melo Franco, como secretário de embaixada na Bolívia. Foi deputado à Assembleia Constituinte em 1934. Em 1937, ocupou uma cadeira na Câmara dos Deputados. Depois foi ministro plenipotenciário no Centenário de Portugal, delegado da Academia Brasileira na Conferência Interacadêmica de Lisboa para o Acordo Ortográfico de 1945. Embaixador do Brasil em Portugal, em 1926, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, deixando inúmeros trabalhos belíssimos. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Márlio Falcão.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Educação promoveu audiência pública para discutir o financiamento nacional de educação. A iniciativa atendeu a solicitação da deputada doutora Silvana. A finalidade foi discutir e encaminhar posições referentes ao financiamento da educação pública quanto aos precatórios do Fundef, aos royalties do petróleo e o novo Fundeb. Os debates foram conduzidos pelo deputado Renato Roseno. O presidente estadual do Sindicato Tapioca, Anísio Melo, observou que os profissionais da educação devem se unir na busca por mais investimentos na área. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania promoveu debate para tratar do ambulatório do processo transexualizador e o atendimento à saúde de pessoas trans e travestis no Ceará. A iniciativa foi do deputado Renato Roseno. O parlamentar ressaltou a importância das pessoas transexuais terem um local apropriado de atendimento e acompanhamento. Para Renato Roseno, não é aceitável que uma parcela da população tenha os direitos à saúde negados. A coordenadora municipal LGBT, Deidiane Souza, participou do debate. Ela defendeu mais serviços do município e governo do estado para responder às demandas dessas pessoas. A representante da Secretaria de Saúde do Estado, Adélia Bandeira, afirmou que em março de 2019, o ambulatório do processo transexualizador e o atendimento à saúde de pessoas transexuais e travestis no Ceará será inaugurado. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões. Glória!
A gente não pode parar nunca de lutar pelo que acredita.
Só que hoje, a nossa arma é a consciência.
Na luta por igualdade e respeito,
somos, acima de tudo, brasileiros. E acreditamos num Brasil diferente nas cores,
mas igual nas oportunidades.
20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
A cultura dos festivais de música teve e tem lugar de destaque na divulgação do trabalho dos nossos artistas. Sons dos Festivais. Quarta, 8 da noite. Sábado, 4 da tarde. Sons dos Festivais com Haroldo Holanda. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Tratar bem é obrigação de médico.
Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção! Às vezes há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes a dependentes, ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão.
Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
Com o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Dr. Gerson, o senhor da vez passada começou a falar sobre a extinção do Ministério do Trabalho, mas faltou alguma coisa, não é isso?
Foi isso mesmo, Narcélio. Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvinte.
Bom dia.
É, Narcélio, as informações do governo, né, são informações tão desencontradas, diz uma coisa, depois diz, aí rediz, aí volta atrás. Que, aliás, isso é uma tática, né, de deixar a população doida, dar um nó aí na cabeça das pessoas e depois acaba fazendo o que quer. Testa, vê a reação, né, e depois toma alguma medida aí. Mas no que se refere ao Ministério do Trabalho, finalmente foi anunciado, não sei por quanto tempo isso vai valer, mas eu acho que é definitivo, foi anunciado de que realmente ele vai ser extinto. E as suas atribuições vão ser divididas, ou seja, pulverizadas nos demais ministérios. No Ministério da Justiça, no Ministério da Economia e no Ministério da Cidadania. São três ministérios que vão absorver as atribuições que hoje são confiadas, que hoje pertencem ao Ministério do Trabalho. No Ministério da Economia, obviamente vai ficar aquela parte econômica, a parte de recursos. O Ministério da Economia passará a gerenciar os recursos do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, os recursos do FGTS. Esses dois recursos, na CLO 20, só do FAT com do FGTS, dá aproximadamente 1 trilhão. É isso mesmo, é quase 1 trilhão de reais. E isso vai ficar com o Ministério da Economia, por isso a sede ficar com a administração desses recursos hoje confiados ao Ministério do Trabalho. E como esses recursos vão ser empregados, como é que eles vão ser utilizados, como é que eles vão ser aplicados, dificilmente vão ser aplicados em benefício do trabalhador, a levar em conta a concepção econômica do ministro da Economia, anunciado como sendo Paulo Guedes, vai ser um super ministro ao lado do Moura, né? Nós vamos ter, do Moro, aliás, vamos ter alguns super ministros. Então, essa parte financista, essa parte econômica, vai ficar com o Ministério da Economia. E acho difícil que sejam aplicados esses recursos em políticas sociais, certamente vão ser em políticas muito mais empresariais, sob o álibi de movimentar a economia. E outra, com relação ao Ministério da Cidadania, que ficará com outra parte das atribuições do Ministério do Trabalho, não está ainda muito claro. A própria equipe de governo ainda não esclareceu como é que vai ficar, mas presume-se que a parte de expedição de carteira de trabalho, atendimento ao trabalhador, ficará com o Ministério da Cidadania. Só não se sabe ainda em que parte do atendimento ao trabalhador restará depois dessa pulverização toda. Uma coisa muito preocupante é no Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça vai ficar com a parte de registro sindical. Isso se deve, certamente, à Operação Registro Espúrio, executada pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, na qual se desvendou a existência de uma máfia na venda de registros sindicais dentro do Ministério do Trabalho. A polícia está apurando, já constatou alguns atores, já houve delações premiadas e, de fato, constatou-se que ali existia uma venda de registros sindicais. Então, essa pasta vai ficar com o Ministério, essa atribuição com o Ministério da Justiça, confiada atualmente a Moro, que já anunciou que vai dar um tratamento moralizador nesse aspecto aí. E já foi anunciado também, a Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, a necessidade de se fazer uma reforma sindical, inclusive com a redução de sindicatos. A Confederação das Indústrias, que é a parte empresarial, já diz que no seu âmbito pretende enxugar as atuais 1.300 entidades para 300 entidades. E espera, com a reforma trabalhista, que ele acha que ocorra uma redução também nas demais entidades sindicais de outros setores. E resta ainda, na série ouvintes, a parte de mediação. Como é que vai ficar a mediação, que hoje em dia é feita pelo Ministério do Trabalho, não se sabe se vai ficar com o Ministério da Justiça, e aí ficaria uma situação muito incômoda, os atores sociais que estejam em conflito, que pretendam celebrar uma convenção coletiva ou um acordo coletivo de trabalho, serem mediados por autoridades que tenham um viés mais policialesco, né? Eu acho que isso não vai ser bom para as mediações. E o sistema mediador também não se sabe para onde é que vai ficar. O sistema mediador é um sistema eletrônico em que os interessados, entidades sindicais, após celebrar a convenção coletiva, registram nesse sistema as cláusulas que foram acordadas. Bom, nossa, ali, ouvinte, tem muito ainda a se falar a respeito, ainda vem muita coisa aí pela frente, 2019 promete demais, vamos esperar mais um pouco para a gente dar outras informações complementares a estas.
Doutor Gerson, um bom dia para o senhor, até a próxima semana.
Bom dia, até a próxima semana, se Deus quiser.
Minuto do Trabalho. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, foi criado pelo governo federal através da Lei 4.923/65, que instituiu o registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Para falar sobre o assunto, vamos ouvir o juiz do trabalho, Paulo Regis Botelho.
Em relação ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGEDES, criado pelo governo federal, é um instrumento que o governo federal utiliza para ter justamente o número exato de empregados e empregos formais, bem como os que estão cessados, os vínculos que foram cessados, quando há ruptura do contrato de trabalho. Então, com esse instrumento, com essa estatística que é feita mensalmente, há como o governo atuar através de mecanismos na busca justamente de certa forma diminuir e combater o desemprego. É um instrumento válido para que possa orientar a política trabalhista no nosso país. Evidentemente, hoje em dia, a mídia propriamente anuncia, isso é oficial, nos registros oficiais do governo federal, que o número de empregos formais tem aumentado consideravelmente em face da economia, em face da pujança que hoje nosso país é merecedor. Então, o Cadastro Geral dos empregados e desempregados proporciona isso. É um instrumento válido, é um instrumento que é consultado, inclusive quando do recebimento do seguro-desemprego. Tem que haver a baixa no sistema para que o empregado possa auferir o benefício durante o período em que está à procura de uma nova ocupação. E é um meio de manter um dado atualizado para que se possa eficazmente, não é, tratar do problema do emprego formal, volto a repetir, e de política em forma de orientar uma política para o combate ao desemprego.
Minuto do Trabalho. Uma produção do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento, de segunda a sexta, a partir das 18h50. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Nós estamos no mês de dezembro, época de apresentação de balanços e atividades. Nós vamos conversar hoje com a presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, deputada estadual Miriam Sobreira.
Entrevista.
Deputada Miriam Sobreira, um bom dia para a senhora.
Bom dia, Narcélio. Bom dia aos ouvintes da Rádio FM Assembleia.
Deputada,
como é um prazer de poder estar participando do seu programa.
Prazer todo nosso, deputada. Deputada, como é que foi o trabalho da comissão nesse ano?
Nós tivemos esses dois anos à frente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Uma comissão e Educação Superior, uma comissão que tem várias... É a comissão que trabalha principalmente a tecnologia, que hoje nós vivemos no mundo da informática e no mundo da tecnologia, né? Nós trabalhamos o desenvolvimento científico, trabalhamos a pesquisa na tecnologia, trabalhamos o sistema estatístico, cartográfico, demográfico estadual e acordos que existem entre técnicos científicos com vários organismos e a criação de uma formação técnica de nível superior. Então, é uma comissão que tem várias obrigações, vários objetivos, né? E nós, durante todos esses dois anos, trabalhamos primeiro em função das demandas dos deputados, porque os deputados são os legítimos representantes do povo, recebendo demandas, fazendo audiências públicas, aprovando projetos de indicação e projetos de lei. E o segundo objetivo foi com relação à questão da demanda da população. Nossa comissão sempre esteve aberta para as universidades, para toda a educação superior, para a Ciência e Técnica, a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, nós trabalhamos numa parceria para dar oportunidade a todas as pessoas que quisessem reivindicar, quisessem sugerir, quisessem trazer demandas para ser discutidas na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. As nossas reuniões sempre aconteciam às quartas-feiras, às 14h30, e a gente tem toda uma comissão formada, junto com a deputada Raquel, que é a vice-presidente. Então, todo esse tempo nós trabalhamos várias reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias, sempre que a demanda exigia. Então, esse foi todo o nosso trabalho na Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior.
Deputada Miriam Sobreira, a comissão que a senhora preside tem uma importância muito grande. Aliás, a gente tem que dizer que todas as comissões são importantes. Mas a sua é a Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior. Dá para destacar algo mais relevante entre os assuntos tratados na comissão?
Olha, nós discutimos a questão da implantação de novas universidades no Ceará, principalmente a Faculdade de Medicina, que teve uma ampliação aqui no estado do Ceará, discutimos em audiência pública, discutimos também a questão das demandas dos servidores das universidades federais, junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, ajudamos a elaborar o Plano Estadual de Ciência e Tecnologia e fizemos audiência pública para mostrar o estado do Ceará. Trabalhamos também a questão de projetos de indicação de vários deputados que teve lá, como, por exemplo, um projeto que eu achei muito interessante, foi que institui um projeto da deputada Aderlane, que institui a Política Estadual de Incentivo e Fomento à Literatura Digital. Também a questão do dispor sobre uma rede Wi-Fi gratuita no estádio Castelo Branco e Arena Morenão. Então, nós tivemos vários projetos, outros que dispõem sobre a admissibilidade no estado do Ceará de diplomas e pós-graduações expedidos nos países do Mercosul. Então, todo o trabalho que nós... E várias outras demandas, que, como eu disse, foram reivindicadas por deputados e pela população. Porque as comissões da Assembleia Legislativa é o coração da Assembleia. É lá onde a gente aprova, onde a gente desaprova, onde a gente faz audiência pública, onde a gente discute. É exatamente nas comissões onde tudo funciona. Então, nós tivemos um semestre, dois anos bastante movimentado, com audiência, com reuniões, com tudo com relação à educação superior e à ciência e tecnologia.
Deputada Miriam Sobreira, Rádio FM Assembleia, agradece a sua presença. Um bom dia para a senhora, hein?
Eu que agradeço pela participação. Gostaria de deixar o meu abraço a todos, desejar já um Feliz Natal. E gostaria, sim, Marcelo, de agradecer de modo muito especial a todos que fazem a comissão, né? Gostaria de agradecer a Jamila, que é a secretária, porque a gente trabalha nas comissões, mas nós temos um suporte de apoio através dos servidores que estão lá para apoiar os deputados, né? Então, são esses servidores que nos dão suporte para que a gente possa realizar esse trabalho. É muito importante o trabalho dos servidores das comissões da Assembleia Legislativa do Ceará. Todas as informações, todo estudo que a gente precisa, tudo que a comissão precisa, são exatamente esses servidores lá da Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior que estão lá para dar esse suporte ao deputado. Então, eu gostaria de agradecer de modo muito especial a todos que fazem a Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior. Sem eles, nós não teríamos realizado nenhum trabalho. Então, muito obrigado a todos.
E tá, deputada, a todos só um instante. A senhora resolveu não mais se candidatar. O entusiasmo, como a senhora fala, sobre a Assembleia, sobre o trabalho em comissões, dá a entender que a senhora vai ter saudades.
É lógico, né? A Assembleia é uma casa do povo. É aí onde a gente recebe as pessoas, onde a gente escuta os principais problemas do Estado, onde a gente tem a possibilidade de ajudar a população. Mas, Marcelo, eu acho que eu já fiquei 8 anos, já cumpri o meu papel, eu acho que a Assembleia tem sempre que renovar, eu não sou a favor de 4, 5 mandatos, tudo bem quem queira permanecer aí, mas eu acho que precisa de pessoas novas, de ideias novas, para vir, para poder oxigenar cada vez mais a Assembleia Legislativa e prestar um trabalho à população do Ceará. Esse foi um dos motivos que eu desisti de ser candidato. Acho que a gente tem que ter o nosso tempo, fazer o nosso trabalho, mas a procurar outros caminhos, procurar contribuir em outras áreas. Foi esse o motivo que me levou a não mais se candidatar, porque eu acho que já completou meu tempo aí na Assembleia. Eu já fiz, em termos de Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, eu já cumpri o meu papel com o povo do Ceará, que sempre confiou, que elege o deputado. Mas eu acho que chegou o nosso tempo.
Já entrevistei o seu filho aqui e senti que a senhora vai ficar bem representada.
A gente teve a grata satisfação de ter como sucessor o Marcos Sobreira, né, que tirou 67 mil votos, até mais do que eu, por ser jovem, ter 33 anos, e por ter toda uma possibilidade de dar continuidade aos nossos projetos, às nossas bandeiras que a gente defendia na Assembleia, mas também com coisa nova, com incentivo, trazendo a força da juventude e do trabalho, para cada vez mais o trabalho da Assembleia seja reconhecido pelo povo do Ceará.
Um bom dia para a senhora, Feliz Natal, muito obrigado.
Bom dia e um Feliz Natal, um beijo carinhoso.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, o Instituto Nordeste Cidadania, com a campanha Natal Sem Fome, está arrecadando alimentos para a população carente até o dia 17 de dezembro. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a Elda Kelly Pereira, que é a diretora administrativa do Instituto. Bom dia.
Bom dia. A campanha, nós estamos arrecadando alimentos até o dia 17 de dezembro, alimentos não perecíveis. Vocês podem doar nos shoppings da Rede Ancar, nos postos de atendimento do Crédito Amigo, tá? E na sede do INEC. Podem acessar www.inec.org.br, que lá vocês podem ver outras opções de doação. Essa campanha nós já realizamos já há 25 anos, tá? Foi na época da campanha nacional contra a fome e miséria do Betinho. E esse ano nós voltamos a trabalhar fortemente a arrecadação de alimentos não perecíveis. Hoje nós temos aí mais de 15 milhões de brasileiros, né, que voltaram a atuar no mapa da fome, e para isso nós estamos fortemente trabalhando essa campanha.
Tem algumas parcerias que são feitas com o Instituto, né? Quem participa dessa campanha?
Bom, essa parceria nós realizamos em parceria com o Banco do Nordeste, com os shoppings da Rede Ancar, né, com a Canguru Eventos, né? Então nós temos muitas parcerias aí para que possam realizar essa campanha, tá? Mas principalmente a principal parceria da gente são as pessoas, a comunidade em geral, que tem essa causa aí no coração, para que a gente possa estar amenizando a fome dessas pessoas.
Qual é a expectativa de arrecadação?
A arrecadação são de 2 mil toneladas, né, no Brasil todo. Né? Nós já arrecadamos 82 toneladas no INEC, precisamos aí garimpar ainda mais alimentos para que a gente possa estar reduzindo, aumentando essa quantidade.
Essa população carente é de todo o Nordeste, de todo o interior, dos estados, das capitais?
É, os 15 milhões são no Brasil.
Para todo o Brasil?
Para todo o Brasil.
Eu gostaria que só se repetisse o endereço, né, para que as pessoas que queiram fazer a sua doação possam entrar em contato.
Pronto, podem acessar o site do INEC, www.inec.org.br, na Avenida Silas Munguba, número 3500, nos shoppings da Rede Ancar e nos postos de atendimento do Crédito Amigo.
Então, muito obrigado. Conversamos com Elda Kelly Pereira, diretora administrativa do Instituto Nordeste de Cidadania, falando da campanha Natal Sem Fome, que arrecada alimentos para a população carente até o próximo dia 17 de dezembro. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino tá ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens. Mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos. Cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos e não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Marcelo Lima Verde.
E vai ouvir agora o repórter Silvio Augusto. Silvio.
A prefeitura deve entregar a primeira fase do projeto piloto do plano de caminhabilidade desenvolvido pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente. O objetivo é garantir aos pedestres um caminhar agradável e sem obstáculos. Para falar sobre o assunto, estamos com a secretária da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, Águida Muniz. Bom dia, secretária.
Bom dia, Nacélio, bom dia, ouvinte da Rádio Assembleia. O plano de caminhabilidade, ele tem o propósito de fazer com que as pessoas circulem melhor na nossa cidade, que elas se apropriem da nossa cidade. Então, a gestão do prefeito Roberto Cláudio preocupada com a caminhabilidade, com a situação das nossas calçadas, que não é algo só de Fortaleza, mas sim uma realidade do Brasil, busca melhorar a situação das nossas calçadas. Lembrando que a responsabilidade de ter uma boa calçada é do proprietário do imóvel. Então, cabe à prefeitura orientar, regular, né, legislar sobre essa questão das calçadas e fiscalizar. É por isso que a SEUMA coordena o plano de caminhabilidade, mas com o apoio da AGFIS, a Agência de Fiscalização, e também com a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, apoiados também pela Fundação Bloomberg.
Secretária, quando é que vai ser implementado esse plano?
O plano de caminhabilidade, ele tem um produto chamado Caderno Prático de Boas Práticas em Calçadas. Esse produto, ele está sendo já finalizado este ano e a ideia, a partir desse Caderno de Boas Práticas, é fazer um projeto, implementar um projeto piloto. E esse projeto piloto, ele começa a implementação dele ainda em 2019. A gente pretende que março de 2019, é uma previsão, a gente comece a implementar esse projeto piloto, que vai ser baseado em pavimentação, nivelamento de calçadas, a sinalização, então tudo o que envolve o bom caminhar das pessoas na cidade. E o local de implementação desse projeto piloto é ali no entorno do terminal da Parangaba.
E depois vai ser em toda a cidade?
Na verdade em toda a cidade, a depender de cada cidadão, porque, mais uma vez, nós temos que cuidar das nossas calçadas. Então, idosos, crianças, nós mesmos, nós gostamos de andar, quem gosta de andar pela cidade merece uma boa calçada. Então, é a responsabilidade de todo cidadão manter a sua calçada com qualidade, manter a sua calçada caminhável, para que tudo possa ocorrer bem na nossa cidade. Inclusive, manter o sentimento de pertença do cidadão em relação à cidade, em relação à nossa paisagem urbana, em relação à dinamização do comércio, à dinamização do serviço e, principalmente, à nossa qualidade ambiental, à nossa qualidade de vida.
Também será realizada uma consulta pública com a população para que a população opine sobre as mudanças?
Sim, o plano de caminhabilidade, ele traz, a gente mensalmente, a gente vem se reunindo, tanto o grupo técnico como também sociedade civil, e ao final teremos essa consulta pública para tornar público e também ainda solicitar da população as alterações ou as inserções necessárias para o sucesso desse plano de caminhabilidade.
Muito obrigado. Conversamos com a secretária da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, Águida Muniz, falando sobre o projeto piloto do plano de caminhabilidade desenvolvido pela Secretaria, né, onde tem o objetivo de garantir aos pedestres um caminhar agradável e sem obstáculos. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com a doutora Thelma Valéria Pimentel, coordenadora do PROCON Assembleia. Doutora Thelma, bom dia.
Bom dia, Narcélio.
Doutora Thelma, como é que foi o mês de novembro aí no PROCON Assembleia?
Bem, Nasser, no mês de novembro, nós tivemos 444 reclamações abertas. Nós tivemos, Nasser, também 656 audiências. Essas audiências foram de conciliação e audiências de retorno de CIP. Nós tivemos também no call center do PROCON Assembleia 68 atendimentos. E cálculos revisionais, que esses cálculos são exatamente para discutir os juros de cartões de crédito e crédito em bancos, foram 27 cálculos revisionais feitos. Então, nós tivemos um total de 1.195 atendimentos durante o período de novembro, no PROCON da Assembleia. E dessas reclamações na série de conciliação, 70% das nossas reclamações foram devidamente atendidas. O consumidor já saiu com a sua denúncia devidamente solucionado o problema. Assim como também no nosso call center. Desses 68 atendimentos, eles foram atendidos, que são exatamente aquelas reclamações que o consumidor chega para discutir na fatura alguma cobrança indevida, principalmente nos serviços prestados por telefonia móvel. Então, esse atendimento ele é feito na hora, diretamente no call center com o consumidor e a sua operadora. E no momento da reclamação, quando é solucionado, já é enviado um novo boleto com o valor devido a ser pago. Então, durante o período de novembro, o PROCON foi bastante procurado pelos consumidores.
Doutora Thelma Valéria Pimentel, muito obrigado. Um bom dia para a senhora, hein?
Bom dia, eu é quem agradeço, a você e aos ouvintes.
O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saldar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de 5 dias para regularizar a situação. A justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Diretamente do plenário 13 de maio, repórter Silvio Augusto. Silvio.
Será lida na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, uma correspondência de autoria do gabinete do Procurador-Geral do Estado, encaminhando modificação ao projeto de lei número 96/18 do Ministério Público, que visa promover a revisão dos subsídios dos membros da instituição. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária de hoje, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Fernanda Pessoa, o Silvio Girão, que cedeu tempo para o deputado Sérgio Aguiar, Eli Aguiar, Dedé Teixeira, Evandro Leitão, que cedeu tempo para a deputada Raquel Marques, e o sexto tempo será ocupado pelo deputado Heitor Ferrer. Estamos aqui com o deputado Dedé Teixeira, que vai ocupar o quarto tempo, vai falar sobre o seu pronunciamento de hoje aqui na Assembleia Legislativa. Bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, deputado. Querida
firma Assembleia. Bom dia, o Ronaldo César deve estar aí no comando aí da nossa rádio.
Está lhe mandando um bom dia.
Iniciando aí, desejando um bom Natal para toda a equipe da rádio, a Fátima, nossa diretora. Veja bem, essa semana, Marcelo, nós vamos ter uma pauta bem mais extensa. Está previsto pautas na ordem do dia, tanto quarta, quinta e até sexta. Há um sentimento aí que da mesa diretora de pelo menos votar até sexta-feira a lei orçamentária de 2019 e tantas outras matérias que estão tramitando na Casa Legislativa, nas comissões temáticas. Então nós vamos ter uma semana bastante movimentada com 3 dias seguidos de pautas na ordem do dia. É importante ressaltar, Marcelo, e devo fazer uma fala logo mais aqui na tribuna, sobre os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos. É muito importante ressaltar esse evento ocorrido logo após a Segunda Guerra Mundial, até para situar no momento que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo, a intolerância, a questão da imigração. Acho que é um tema que a gente precisa observar com muito critério, com muito carinho a imigração na Europa, essa coisa aí dos Estados Unidos, enfim. No momento que nós estamos completando 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, uma ação fundamental com a criação da ONU logo após a Segunda Guerra Mundial. É importante também, quero aproveitar também o momento, na série também, para anunciar e divulgar que hoje, à tarde, aqui no plenário, nós vamos fazer uma sessão solene em homenagem aos extensionistas rurais. São 70 anos da criação da primeira entidade de extensão rural no Brasil, foi criada em Minas Gerais, as EMATES, as empresas de assistência técnica, aos extensionistas profissionais da área da agricultura, que ao longo desses anos têm fortalecido muito a nossa agricultura, principalmente aqui no nosso semiárido. O agricultor acompanhado por um extensionista, por um profissional na área de agricultura, ele produz diferente, ele produz melhor, ele produz com mais determinação e com melhor resultado. As práticas agrícolas, a convivência com o semiárido, né? A implementação de novas políticas, de novas culturas, que fizeram com que o Ceará, apesar de nós termos passado aí vários anos seguidos de seca, conseguimos aumentar a produção de algumas vocações que nós temos no campo, no sertão. Então, homenagear esses profissionais é mais do que justo. Nós devemos estar homenageando aí 20 profissionais da área, ex-presidente de EMATES, técnicos aí, que ao longo desses últimos anos deram sua contribuição efetiva ao desenvolvimento rural do nosso estado, do nosso semiárido, como um compromisso de luta, de vida, que esses extensionistas, não só as EMATES, que são os órgãos de assistência técnica dos governos, mas ONGs, entidades, que hoje militam nessa área e contribuem, ajudam muito a capilarizar ações, inovação tecnológica, melhoramento genético. são diversas ONGs, entidades. Quero citar o Senar, que é do sistema da FIEC, da FAEC, da CNA, e que também cumpre um papel importante na capacitação do nosso pequeno agricultor, o Instituto Agropolos e tantas outras ONGs que dão uma contribuição junto com a EMATES na extensão rural do nosso estado.
Muito obrigado, deputado. Conversamos com o deputado Dedé Teixeira, que vai ocupar o quarto tempo da sessão ordinária de hoje, falando sobre o seu pronunciamento e também sobre a homenagem à criação da extensão rural no Brasil, que acontece às 15 horas aqui no plenário 13 de maio. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Renato Roseno, Augusta Brito, Raquel Marques, Carlos Felipe e Manuel Duca. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
No programa de hoje, a ouvidora da Policlínica, Dr. Manuel Carlos Igoveia, da cidade de Iguatu, Amanda da Costa Mendonça. Falou no programa, especialista em finanças, Dr. Tomás Bianchi. Minha Rua tem História com pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou Legislativa em Dia. Direitos do Consumidor com a coordenadora do PROCON Assembleia, doutora Thelma Valéria Pimentel. A presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, deputada estadual Miriam Sobreira, também participou. E hoje, Direitos do Trabalhador, com o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, doutor Gerson Marques. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, entrevistou doutora Elda Kelly Pereira, diretora do Instituto Nordeste de Cidadania, a secretária municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, doutora Águida Muniz, e por último, agora vocês acompanharam, ele entrevistou o deputado Dedé Teixeira e falou sobre a sessão de logo mais do Poder Legislativo do Ceará. Sessão que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e pela TV Assembleia. Um bom dia para todos. Até amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.